Na noite do Seder, nós costumamos levantar o copo de vinho quando nós falamos do trecho Verishe Amedala Avoteinu Velano, que é a promessa, a previsão que Deus falou para Abraham, que os descendentes vão ficar, vão ser escravizados e depois vão sair, e depois Deus vai julgar essa nação e eles vão sair com grande riqueza. Vehi, ela, dessa previsão, Shandala Votena Velano, se manteve firme para nós, para os nossos pais e para nós, porque não foi só uma pessoa que tentou se levantar contra nós para acabar conosco, mas em toda a geração se levantam para acabar conosco. HaKadosh Baruch Hu Matzilenu Miyadam, Deus nos salva das mãos deles. Por que que nós erguemos o copo de vinho? O que que o vinho tem a ver com esse trecho? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, nós lemos na noite do Seder, no finzinho do Maguid, o Rabban Gamliel dizia, todo esse que não falou essas três coisas na noite de Pesach, lo yatzai dechovat, não cumpriu sua obrigação. Quais são essas coisas? Ve'eluhen Pesach, Matzah u'Maror. As três coisas são Pesach, Matzah e Maror. E na sequência, a Gadá começa a explicar, em continuação, na verdade, desse trecho, explicando por que que nós comemos, melhor, por que que nossos antepassados comiam Korban Pesach, que nós, infelizmente, não temos, porque Deus pulou e teve misericórdia dos nossos antepassados no Egito. E a palavra Pesach é justamente isso, misericórdia e pular. Depois, por que nós comemos a matzá? Porque não deu tempo da massa fermentar. E maror, por que nós comemos maror? Porque os egípcios amarguraram a vida dos nossos pais no Egito, conforme está escrito, e aí traz o versículo. Se o maror vem representar a amargura, o sofrimento, a desgraça que teve no Egito, não deveria estar em primeiro lugar na fila, nessa ordem? Afinal de contas, Pesach representa aquele momento logo antes da saída do Egito, quando Deus pulou por cima das nossas casas e castigou os egípcios. Matzah representa a saída do Egito, propriamente dita, que não deu tempo da massa fermentar. Então o maror deveria estar antes de tudo isso, não depois. Por que que o maror está no fim de tudo? E mais uma questão. Se Deus quiser, nós vamos festejar agora o sétimo dia de Pesach. O sétimo dia de Pesach foi o dia que nós atravessamos o mar. Abertura do mar, travessia do mar. E lá a Torá conta, e nós falamos isso na reza todos os dias de manhã, que Hashem salvou o povo de Israel naquele momento, das mãos dos egípcios. Vayar Yisrael et hayad ha-gedolah asher asah Hashem be-Mitzrayim. E Israel viu a grande mão que Deus fez no Egito. Vayireu ha-am et Hashem. E o povo temeu a Deus. Vayaminu ba-Shem. Eles acreditaram em Deus. Uv Moshe avdoi em Moshe, o seu escravo, o seu servo. O que significa que eles aqui acreditaram em Deus e em Moshe? Eles acreditaram. Acreditar significa, se eu venho e te conto uma coisa, sabe o que aconteceu ali? Então você ou acredita ou você não acredita. Aqui, não é uma questão de acreditar. Eles estão vendo isso. Só olhar para trás, você está vendo, os egípcios estão afogando. E quer dizer que eles aqui, de repente, passaram a acreditar. O que eles estão acreditando? No quê? No que está acontecendo aqui atrás? O que Deus está fazendo com os egípcios? Você está vendo, você não precisa acreditar nisso. O que significa aqui quando a Torá fala que eles acreditaram em Deus? É muito interessante. Se nós formos olhar a história da nossa passagem pelo Egito, desde o início, nós vamos notar muitos altos e baixos. Então, a primeira coisa, lá para trás, voltando bem para trás, quando os irmãos têm os seus problemas com Yosef, indiferentemente agora entrar nos mínimos detalhes da questão, tem uma certa indisposição ali entre eles, e no final das contas isso causa com que o Yosef seja vendido para o Egito. O pai chora por isso, e é uma desgraça para a família. Depois disso, os próprios irmãos estão arrependidos disso, e também começam a buscar para encontrar o Yosef. No final das contas, começa a fome, isso muitos e muitos e muitos anos depois, estamos falando 20 anos depois, começa a fome, e eles têm que descer para o Egito, porque o Jacó fala, vão para o Egito buscar comida. E eles vão para o Egito, e nessas eles caem na mão do Yosef, e o Yosef faz todo o corretivo com eles, eles voltam para casa, e depois eles têm que voltar de novo para comprar comida de novo. Quando eles vão pela segunda vez, eles acabam finalmente descobrindo que esse é o Yosef. E eles ficam totalmente envergonhados da situação. Eles sabem o que eles fizeram. Sabem que o Yosef sabe. Fica chata a situação. E eles então pedem desculpas para o Yosef. E o Yosef diz para eles: vocês não precisam se preocupar. Porque pode ser que vocês pensaram o meu mal. Vocês pensaram em me fazer mal. Mas Deus Elohim Hashavah Letová, Deus pensou para o bem, para que eu pudesse hoje salvar minha própria família. Se eu não estivesse aqui e não tivesse feito todo o plano econômico aqui no Egito para poder salvar o Egito da fome, hoje a fome que está em volta do Egito também, o que seria de vocês? Só pode ser que vocês pensaram em me prejudicar com tudo isso, mas não se preocupem. Foi uma forma torta de Deus escrever, e no final das contas eu estou aqui para salvar vocês. E aí o povo, os irmãos todos acabam entrando, descendo para o Egito com toda a família, e eles vão morar na terra de Goshen. Eles vão morar na terra de Goshen, distante, separado. Eles ficaram morando separadamente de todo mundo. E no final isso tudo acabou trazendo com que a família deles pudesse se manter firme, sem se mesclar com os egípcios. Agora, depois disso, os egípcios começam a escravizar o povo. Começam a oprimir o povo. E enquanto está acontecendo toda essa desgraça para eles, qual era a taxa de natalidade dos judeus? Gigantesca. sextuplos por vez. O povo começou a crescer de uma forma gigantesca. Como a própria Torá fala, Vairbu, Vaiatzmu, eles cresceram, frutificaram, pulularam. Cresceram muito, ficaram poderosos. Começaram a crescer muito. E até os egípcios começaram a ficar preocupados. Começou a deixar eles preocupados. Mas a Torá fala que quanto mais eles oprimiam, quanto mais eles oprimiam os judeus, mais eles cresciam. E também você olha e fala, peraí, em toda essa desgraça, todo esse sofrimento, e eles estão crescendo, deveriam não crescer. Se eles crescem agora, mais gente para sofrer. O que está acontecendo aqui? Isso não é uma desgraça maior ainda? Se eles já estão sofrendo, já está difícil, ainda crescem, ainda nascem mais e mais e mais e mais, e mais crianças. E o que vai ser dessas crianças? Vão sofrer mais ainda. Não era melhor deixar quieto? Deus fazer com que não nascessem sextuplos. Tá bom, precisa nascer criança, seja uma por vez. Mas não nascer tanto, para não sofrer tanto. Depois vem o famoso decreto. Decreto que todos os meninos que nascerem vão ser atirados no rio. E nessas nasce Moshe. Nasce Moshe e Moshe tem que ser escondido. Depois que ele é escondido, finalmente a mãe vê que não dá mais para esconder. Então a Miriam, irmã, pega ele. E no final a mãe pega e coloca ele numa cestinha no rio. A Miriam fica lá de longe para assistir o que está acontecendo com seu irmão. A irmã? Sim.
Só que ela acompanha, ela tem um mérito muito grande, né? Eu queria contar essa história, não sabia qual o que ela tem, o que ela esconde, a ponte, né, da água.
Isso também. Tá certo? Em mérito disso que ela esperou pelo irmão nas águas, as águas depois que eles tiveram no deserto para beber, foi em mérito da Miriam. E também, bem mais pra frente, quando a Miriam vai ter tzarat, mancha na pele, e ela tem que ficar fora do acampamento, o povo de Israel inteiro não viaja esperando ela se curar. Já que ela esperou pelo Moshe, ela merece que todo o povo espere por ela. Isso, tá falando da tzarat? Sim. Tem história lá o que aconteceu, que ela estava falando com o Moshe sobre o Aharon. Desculpa, ela estava falando com o Aharon sobre o Moshe. Tem toda a história que aconteceu lá. E finalmente acontece que vem então a filha do faraó se lavar no rio. Vê uma cestinha, acha estranho, que é isso? Vê que tem uma criança chorando. Mialdeha Ivrinzes, daqui é uma criança judia, dos hebreus. E ela pega essa cestinha. E ela tenta dar mulheres egípcias para darem de mamar para ele. Ele não quer mamar de nenhuma. E a Miriam está o tempo todo vendo o que está acontecendo. Então ela vem da ideia, você quer que eu chame uma hebreia para dar? Ah, uma boa ideia. E ela chama a própria mãe. E assim o Moshe vai crescer durante um tempo com a mãe por perto. E depois ele vai crescer no Palácio Real. O que é uma coisa totalmente maluca. A mãe do Moshe... Yocheved. Então, aquele que os egípcios queriam matar, e que os astrólogos falaram que vai nascer e tem que jogar no rio, tem que... toda a história que eles fizeram foi tudo para poder pegar o tal do Salvador dos judeus. E no final das contas, esse próprio Salvador cresce no palácio real. Ele é o netinho do faraó. E eles nem imaginam que eles estão criando dentro do próprio palácio. E nossos sábios dizem que o Moshe cresceu no palácio justamente para ele poder já conhecer o jeito real. Ele cresceu no meio de uma monarquia, na casa do rei, para aprender o jeito nobre de ser. Afinal de contas, ele vai ter que ser um nobre. Ele vai acabar tendo que ser o chefe do povo. Então ele precisa crescer tendo esse conhecimento, diferente de todo mundo que estava escravizado. Então Deus faz aqui as coisas de uma forma, de novo, escrito de uma forma torta, entre aspas. Mas depois que passa, você de repente começa a entender o que estava acontecendo. Por que que Moshe teve que ser jogado no rio? Por que que ele teve que ser criado na casa do faraó? Tem um motivo, mais pra frente. Depois você vê que isso foi importante para a carreira dele, para a história dele, para ele poder ser o líder do povo. Mesma coisa que o Yosef. No primeiro momento você não consegue entender por que que o Yosef foi vendido, o que está acontecendo, que desgraça, que coisa horrorosa, tudo que ele tem que passar. Mas afinal das contas, tudo que o Yosef foi passando também foi para o crescimento dele, para ele poder chegar a se tornar o vice-rei, para poder salvar a própria família da fome. E depois Deus tem o famoso encontro com Moshe, sarça ardente, e dá uma série de ordens para Moshe, o que ele deve fazer, que ele tem que falar com o povo, que ele tem que falar com o faraó. E o Moshe então finalmente viaja, ele chega para falar com o faraó. E Moshe e Aaron vão falar com o faraó. Fala assim, disse Deus, Deus do meu, o Deus de Israel, Shalach et ami, enviem o meu povo, e eles vão festejar para mim no deserto. Aí o faraó responde, quem é Deus que eu tenho que ouvir a voz dele para mandar o povo embora? Eu não conheço Deus e eu também não vou mandar o povo de Israel. Aqui o faraó está decretando sobre si que se ele não conhece Deus, então não tem problema. Deus vai fazer uma apresentação, você vai conhecer ele muito bem, você nunca mais vai esquecer. E aí eles ainda insistem, falam, olha, Deus dos hebreus está nos chamando para nós irmos um caminho de 3 dias no deserto para fazer uma oferenda para ele. E o rei do Egito responde, Lama Moshe e Aaron tafriu e tamim ma'asav. O que vocês, Moshe e Aaron, estão incomodando o povo no trabalho deles? Vão catar coquinho. O que vocês estão aqui atrapalhando? Afinal de contas, o trabalho é bom para eles. Deixa eles trabalharem. O que incomoda vocês? Deixa eles trabalharem. E aí... O Moshe, exatamente, quer dizer, existe de fato esse lado, você lê nos Midrashim, que o faraó de fato tinha um certo ódio interno aqui, quando ele viu o Moshe vindo falar com ele, é uma coisa forte para ele. É o carinha que cresceu no colo dele, está agora vindo... E aí o faraó dá uma ordem, etanugsim ba'am, para todos esses que eram os que cobravam, que controlavam o povo e os policiais, dizendo que a partir de hoje vocês não vão mais dar matéria-prima para os escravos. Eles é que vão ter que procurar matéria-prima. E a cota de tijolos que eles construíam até agora, eles vão ter que manter. Que nirpimhem, porque estão meio frouxos. E por isso eles estão gritando e falando que vão agora sair para servir Deus. Começa a falar de religião porque eles estão muito frouxos. Tem que dar mais trabalho para eles, eles vão esquecer dessas coisas, vão trabalhar e ficar quietos. Vamos carregar o trabalho deles, deixar mais pesado o trabalho deles. E eles vão fazer isso e eles não vão ficar tentando encontrar salvação em palavras de mentira. Você vê que todos os ditadores da história repetiram esse discurso praticamente com a mesma linguagem. Podem mudar um pouquinho, mas é praticamente assim. E aí naquele dia saíram então os policiais e falaram para o povo: ó, a nova ordem do faraó é essa. Não vai mais ter matéria-prima, agora vocês vão ter que se virar. E vocês não podem diminuir nada da cota diária. E aí o pessoal começou a procurar matéria-prima. E nessas, os policiais começaram a apanhar. Porque eles não os subordinados não estavam conseguindo fazer a cota. Então eles começaram a sofrer mais ainda. Esses policiais eram policiais judeus que cuidavam dos judeus. E acima deles tinham os chefes egípcios.
Eram como os capos.
Então eles começaram a sofrer agora em dobro. E vieram os policiais do povo de Israel. E gritaram para o faraó: o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso com os seus servos? Vocês não dão mais matéria-prima. E vocês mandam fazer os tijolos. E veja que os seus servos já estão arrasados. Não dá mais. E aí o faraó responde e diz que vocês estão muito frouxos. Por isso vocês ficam falando essas coisas aí de servir Deus. Vão, trabalhem. Vocês não vão receber nada de matéria-prima e podem trabalhar. Aí encontraram com Moshe e Aaron. E falaram para o Moshe e para o Aaron que Deus julgue vocês. E vocês fizeram o nosso espírito ficar estragado. Vocês deram agora uma espada nas mãos dele para ele matar a gente. Quando acontece isso, você imagina o desespero. Quando eles achavam que vai começar a melhorar a situação. Agora Moshe apareceu na figura, disse que Deus vai salvar eles. E de repente, quando tudo indica que vai ter uma salvação, piorou muito a situação deles. E o próprio Moshe agora está se questionando. Vayasha Moshe Lashem Vayomar, e o Moshe volta para Deus e fala: Deus, por que você está fazendo mal para o seu povo? Por que você me mandou? Desde que eu fui falar com o faraó em seu nome, piorou a situação desse povo e você não salvou ninguém. O Moshe aqui está questionando para Deus, não obrigatoriamente questionando Deus, mas está questionando o papel dele. Você, Deus, me mandou ir lá para salvar o povo, mas olha só, eu falei para o faraó, só piorou a situação. Então, o que exatamente você quer, Deus? O que está acontecendo aqui? Você não salvou ninguém e eu só piorei a situação. Vayomer Hashem el Moshe, então disse Deus para Moshe: Atatire, agora você vai ver o que eu vou fazer para o faraó. Que viat chazaká yeshalechem, que com a mão forte eles vão te mandar embora. O viat chazaká yegarshem erzo, e com mão forte eles vão expulsar vocês do país deles. E aí é que começam, de fato, as pragas.
Eles
verdade, mas para frente eles não vão questionar, eles vão acreditar. Bom, quando nós falamos, na própria Haggadah de Pessach nós mencionamos que Deus avisou o Avraham Avinu que eles vão ter os seus filhos escravizados. Vayomer Avraham, disse Deus para Avraham, Yadoa teidah, saiba que ger yezarachá beres lo lahem, que os seus descendentes vão ser estrangeiros, forasteiros, numa terra que não pertence a eles. Va'avadum, eles vão ser escravizados. Ve'inuotam, e vão ser oprimidos. Arba meot shana, 400 anos. Vegan et agoy asher yavodu dananoch, e também o povo que fizer isso, eu vou julgar. Ve'acharechen yitzu b'chush gadol, depois disso eles vão sair de lá com grande riqueza. Quantos anos eles tinham que ficar no Egito? 400. Esse é o decreto, 400 anos no Egito. Ficaram 210. O que é esse desconto? Onde é que apareceu esse desconto? Explica nossos mestres no Midrash. Isso é baseado num versículo que diz que Deus deu ketz para o povo. Ketz significa fim. Quer dizer, que Deus apressou o fim. O versículo diz que Deus apressou o fim. Ketz, em hebraico, a palavra ketz, fim, tem o valor numérico de 190. Kuf, é 100, tzad, 90. 190. 190 anos foi o quanto Deus reduziu dos 400 anos que eles tinham que ficar escravizados no Egito. Agora, como é que foi feito isso? Como é que você pode descontar? Deus, você falou que vai ficar 400. Onde é que está o desconto? E a resposta é que Deus viu que o povo está já se esgotando no Egito. Não dá. 400 anos é muita coisa para eles. Eles não vão suportar. Então, o que nós podemos fazer? Tem que ser 400. Vamos fazer com que eles tenham uma opressão e uma escravidão muito mais pesada, de forma que eles vão, em menos tempo, pagar por todo esse tempo. Eles vão trabalhar não em dias mesmo, não 400 anos em dias, mas sim eles vão trabalhar 400 anos de trabalho em menos tempo, fazer dupla ou tripla jornada. Cada dia valia dois. Como que isso é feito? Com trabalho pesado. Ou seja, eles tiveram uma opressão muito mais pesada. E quando estava chegando no final, ainda faltava um pouco para conseguir sair logo do Egito. E quando Moshe foi falar com o faraó, tira o povo do Egito, Deus fez com que esse processo se apressasse mais ainda. Como? O trabalho que já era absurdo vai ficar pior ainda. E por isso, o Moshe está questionando aqui, está perguntando para Deus, Deus, o que você fez aqui? Por que você fez mal para esse povo? Por que você me mandou falar com o faraó? Resposta. Eu te mandei falar com o faraó justamente para apressar o negócio. Porque no processo que está agora, vai demorar mais um tempo. E como Deus quer tirar eles logo do Egito, então agora o trabalho vai ficar muito mais pesado. Então a questão do Moshe é que desde que eu fui falar com o faraó, piorou a situação deles e você não salvou eles. A resposta de Deus é: agora você vai ver o que eu vou fazer com o faraó. Quer dizer, até agora não dava para começar o processo de saída. porque ainda não deu o tempo. Mas agora que a situação piorou, o trabalho está mais pesado ainda, agora está correndo mais rápido o reloginho de trabalho, o trabalhômetro, e agora vocês vão poder sair muito antes, porque 400 anos de trabalho vocês vão fazer só em 210. Então, enquanto você está achando que esse trabalho pesado é uma maldade, na verdade, esse trabalho pesado é uma bondade com vocês. Porque isso vai apressar para vocês poderem sair rápido daqui, chega, acabou, esgotou, vamos embora, vamos fazer coisa mais útil. É interessante que o Sfatemet, o Rebbe de Gur, diz que, da mesma forma que Deus no Egito encurtou a coisa, compactou a coisa para passar mais rápido o tempo, ele diz, pode ser que na época anterior à vinda de Mashiach, que é chamado de Ikveta de Mashiach, calcanhar de Mashiach, os momentos antes de Mashiach vir, pode ser que as coisas vão passar mais devagar, justamente porque é pelo contrário. A nossa geração não aguenta tanta coisa junta. É muita desgraça junto, o povo não aguenta. Então talvez Deus vai distribuir mais essas coisas pesadas que tem que passar naquele momento antes de vir Mashiach, justamente para o povo poder suportar isso. Quer dizer, seria o inverso da saída do Egito. Fala. Sim. Não. Dentre as partes é antes do Brit Milá. São aqueles animais que ele teve que dividir no meio e o fogo de Hashem ia passar no meio. O Brit Ben Abtarim não faz parte dos testes, até onde eu lembro, não faz parte dos testes. Ele é um pacto que Hashem faz com Abraham de fidelidade entre os dois. Quer dizer, é o momento de escolha de fato da Abraham, ainda antes de Brit Milá. Brit Milá depois já é uma mitzvah que ele tem que fazer. Mas esse é o momento da escolha de Abraham como o escolhido. Eles fizeram um pacto, e esse pacto foi feito dessa forma. Tem lá todas as explicações, por que justo com esses animais, porque qual animal sim foi dividido, qual não foi dividido, que o pássaro que representa o povo de Israel não foi dividido, e depois vieram os abutres e pegaram as carniças, e que representa o futuro, e etc. Tem uma série de coisas. Etapas foi um momento só. Aquele dia, eles fizeram o pacto e acabou.
Não, mas
ele teve 10 testes. Abraham passou por 10 testes, mas os 10 testes não são o pacto. São 10 testes. Quando ele foi jogado na fornalha, quando a Sarah faleceu, quando ele levou Yitzhak pro altar, etc. São os testes que ele passou. Brit Milá também faz parte dos testes. Quando eles estavam no Egito, antes de começar todo esse processo, ou melhor, exatamente nesse momento que a escravidão ficou bem intensa, Hashem fala para o Moshe que é para ele passar uma mensagem para o povo. Lachen emor livrense, por isso você vai dizer para o povo de Israel que eu vou tirar eles debaixo desse jugo dos egípcios, e eu vou salvar eles do trabalho, e eu vou redimir eles com o braço estendido, e eu vou tomar eles como um povo. São as quatro linguagens, os quatro verbos, Vehotzeiti, Veitzalti, Vegalti, Velakarti, eu vou tirar, vou salvar, vou redimir e vou tomar vocês. que baseado nesses quatro verbos é que nossos sábios instituíram que nós, na noite do Seder, tomássemos quatro copos de vinho. Quando Deus mandou Moshe falar isso para o povo, qual foi a reação do povo? Velo chameu el Moshe. Eles não ouviram Moshe. Mikotzeruach me'avodah kasha, por causa do trabalho pesado. Não dá para ouvir, eles estavam numa desgraça total. A situação piorou ainda, agora ele vem dizer aqui quatro linguagens que Deus vai tirar, vai fazer, vai salvar. Eles não conseguiram assimilar essas ideias. Então por que Deus mandou falar? Deus sabe que eles não vão agora conseguir ouvir isso. Não dá. Eles estão numa desgraça que não dá para ouvir esse tipo de coisa. Por que mesmo assim Deus mandou falar para eles? Porque é verdade que por fora eles não conseguiram assimilar. Mas a alma deles estava ouvindo. O subconsciente deles ouviu isso. Mais para frente... Deus falou que vai salvar a gente. Aí começou devagarzinho a sair isso de dentro para fora. Dizem nossos mestres que é por isso que nós bebemos quatro copos de vinho. Por que quatro copos de vinho? Paralelos a essas quatro linguagens, quatro copos de vinho. Por que não come quatro ovos? Ou por que não bebe quatro copos de água? Quatro copos de vinho porque a uva tem... escondido dentro dela, na sua essência, o vinho. Você precisa espremer e aí sai esse vinho de dentro dela. Assim também com o povo aqui. Lá na essência deles, lá dentro deles, tinha a informação que eles vão ser salvos. Por enquanto estava lá escondidinho dentro da uva. Devagarzinho foi espremendo, começou a sair isso para fora. E é justamente por isso que quando nós falamos Verishe Amedala Avotenu Velano, é ela a promessa que Deus falou para Abraham, que se manteve firme em todas as gerações, porque sempre querem aniquilar conosco, em todas as gerações, mas Deus nos salva. Por isso que nós erguemos o copo de vinho. Para lembrar que esse tipo de informação... pode ter momentos que você não consegue assimilar direito. Mas deixa lá dentro, deixa bem penetrado em você como o vinho dentro da uva. Porque quando chegar o momento, você vai saber espremer isso e você vai conseguir assimilar essa ideia. Mesmo que eventualmente ela pode estar oculta. E é justamente isso que nós falamos então no Aziashir. Nós falamos antes sobre... na travessia do mar, nós perguntamos, o que quer dizer que de repente agora o povo está acreditando em Deus? Só no momento da travessia do mar, vai Aminu Bashem, agora eles viram o que aconteceu no Egito e agora eles estão... O que aconteceu de repente que eles estão assimilando as ideias? O que aconteceu que de repente eles estão acreditando em Deus? Quando nós lemos esse versículo, nós entendemos que o povo de Israel viu a mão forte de Deus que ele fez com o Egito. E aí eles passaram a acreditar. Aí nós perguntamos, peraí, não é questão de acreditar, é só olhar para trás, você está vendo os egípcios afogando. Não é algo que você precisa acreditar, você está vendo. Mas não é sobre isso que estamos falando. Isso que eles estão vendo, eles não precisam acreditar, eles estão vendo. O que aqui caiu a ficha para eles, Vayar Israel, o povo de Israel, viu et hayad hagedolah sherasah Hashem b'Mitzrayim. Aquela mão grande, não é mão forte, aquela mão grande que Deus fez para eles no Egito. Qual foi a mão grande que Deus fez no Egito? Aquela mão grande que os egípcios tiveram quando nos escravizaram. E quando a situação piorou. E quando estava tão amargo e tão difícil no Egito. Agora que eles passaram por tudo que eles passaram. E chegaram no mar e vem esse grande finale. Quando Deus está afogando os egípcios atrás deles. De repente, agora eles passaram a acreditar. Não acreditar no que eles estão vendo. Eles começaram a acreditar e começaram a entender o que aconteceu no Egito. De repente, eles começaram a entender o que aconteceu no Egito. Olha só, aquilo que Deus fez, que apertou pra gente tanto a escravidão, não era maldade. A gente lá estava entendendo errado, estava sofrendo à toa, pensando, olha só o que Deus está fazendo com a gente. Não. Tudo aquilo lá era para a gente poder chegar agora e estar atravessando o mar. Ah, finalmente livre desses caras, não aguentava mais. Se eu tivesse que trabalhar mais tempo, eu ia enlouquecer. Ainda bem que eu tive que trabalhar mais por dia. Mas pelo menos agora, estou livre desses egípcios. Quando o povo de Israel viu a mão grande, quer dizer que agora eles estão se conscientizando que aquela mão grande no Egito não era maldade, era bondade com eles. Vai a mim no Bashemu Moshe Avdo. Agora sim a gente vai passar a acreditar em Deus e acreditar no que o Moshe estava falando. Quando o Moshe veio e falou pra gente que Deus vai salvar, vai levar, vai tirar, a gente pensou, ih, cara, o que ele está falando? Coisa que não tem nada a ver. Imagina nessa desgraça que a gente está agora, pior ainda. Ah, agora eles estão entendendo isso. Agora eles passaram a acreditar naquelas palavras que estavam dentro da uva e que foram espremidas e saíram. Agora dá para entender o que ele estava dizendo. Nossos sábios falam algo muito interessante. Az Yashir. Então eles cantaram. Yashir você pode ler também como Yashar. Yashar é correto. É reto. Agora endireitou para ele tudo. Agora para eles endireitou tudo o que eles estavam enxergando antes. Parecia tudo torto, tudo estranho, tudo errado. De repente agora ficou tudo claro e reto para eles. E tudo o que eles passaram na realidade era para eles poderem finalmente sair. Na Haggadah de Pesach, nossos sábios escolheram alguns trechos para resumir toda a história. E nós falamos aqui os trechos e nós vamos dissecando eles, explicando cada trechinho e trechinho. O arameu aniquilou com meu pai, e aí ele desceu para o Egito, e ele morou lá no Egito, e ele chegou com poucas pessoas, eles cresceram e viraram poderosos. E os egípcios fizeram mal para eles, e oprimiram eles, e deram para eles trabalho pesado, e nós gritamos para Deus, e Deus nos ouviu, nos atendeu, e viu o nosso sofrimento. E aí Deus nos tirou com a mão forte, com o braço estendido e com grandes portentos. Esse é o trecho que nós falamos, são 4 versículos. E nós explicamos eles. De onde foi extraído? Onde são esses versículos? De onde eles foram extraídos? Eles foram extraídos do Humash Devarim, do último livro da Torá, 5º livro. Onde lá a Torá está falando sobre Bikurim, primícias. Quando vocês chegarem na terra de Israel, vocês vão ter o seu campo. Vocês vão plantar, vão ter árvores bonitas, frondosas. Quando crescer a primeira frutinha, cada ano, cresce a primeira frutinha, você vai colocar uma fitinha vermelha em volta do galho, em volta da, perto da fruta, para você saber que essa é a primeira fruta. Quando ela crescer, está madura, você vai tirar. E você pode juntar mais frutas, você vai levar isso tudo para o templo. Quando você chegar no templo, você tem uma declaração a fazer. Essa é a declaração. Arameu Vedavi, o arameu quis me aniquilar lá, e nós descemos para o Egito, nós fomos escravizados, fomos oprimidos, nós gritamos para Deus, Deus nos salvou e nos tirou de lá. E aí tem mais um versículo depois, que na Agadá a gente não fala porque não tem a ver diretamente com o que a gente está querendo falar na Agadá, mas lá ele ainda continua e diz que Deus me trouxe para esta terra e eu agora estou trazendo essa fruta primeira para Hashem. Por que tem que falar tudo isso? Qual é o intuito de falar tudo isso? Você agora quer agradecer pela fruta, você vai no templo, fala, Deus, obrigado pelas frutas deliciosas que tem no meu campo, e dá as frutas. Não. Vamos começar do começo. Eu quero deixar bem claro uma coisa. Agora que eu finalmente estou aqui na minha terra, tranquilo, trabalhando gostoso, curtindo trabalhar a minha terra, as minhas árvores, as minhas frutas, Agora eu olho para trás e eu vejo que todo esse longo processo era importante, era necessário, era para o meu bem. E por isso eu faço uma declaração. Não vou falar só obrigado pelas frutas, Deus. Vou começar desde o começo. Nós descemos para o Egito. Nós fomos escravizados. Fomos oprimidos. Sabe, Deus, obrigado por isso. Porque eu sei que isso tinha um bom motivo. E a opressão, então, redobrada que teve lá, também tinha o seu motivo. A gente saiu mais cedo. Chegamos mais rápido aqui na nossa terra. E agora que eu tenho aqui um campo gostoso com frutas, ah, Deus, muito obrigado por tudo que eu passei. De repente as coisas ficam mais esclarecidas lá na frente. Demora bastante, mas de repente elas ficam esclarecidas. E é por isso... Então por isso nós tomamos os quatro copos. Para lembrar desses verbos todos que nos levaram à salvação. Mas por que justo vinho, que estava oculto, mas estava lá. E aí agora nós podemos também entender a outra pergunta que nós fizemos no começo. Rabban Gamliel dizia: todo aquele que não fala três coisas na noite do Seder não cumpriu a obrigação. Pesach, Matzah e Maror. Essa não é a ordem. Primeiro foi o Maror, escravidão. Depois foi o Pesach, Deus pulou por cima das nossas casas. E finalmente a Matzah, nós saímos do Egito. Por que que está na ordem inversa? Por que que Pesach, Matzah e Maror? Porque na noite do Seder, por que você está mencionando o Maror? Você está mencionando o Maror para mencionar e para lembrar e para entender que mesmo o Maror foi para o nosso bem. Mesmo o Maror foi a minha salvação. Porque se não fosse essa opressão terrível que nós passamos, ia durar mais tempo. Eu teria ficado lá mais tempo. Sabe por que que eu saí do Egito mais cedo? Por que que Deus pulou? Pulou até etapas. Não só pulou pelas nossas casas. Deus pulou etapas. Como é que Deus pulou? Como é que nós conseguimos sair mais cedo do Egito? Graças ao Maror. Graças a essa desgraça tão forte que nós passamos antes de sair do Egito. Isso é que apressou o relógio para a gente poder sair do Egito mais cedo. Por isso que na noite do Seder... Como? Por isso que está por último. Porque o primeiro valo, Deus pulou. E me tirou do Egito, por isso eu sou Pesach e por isso a Matzah. Agora, o que contribuiu para tudo isso? O Maror. Quer dizer, o Maror, agora eu estou olhando com ele não com os olhos de desgraça. Eu estou olhando para o Maror de uma forma positiva. Males que vêm para o bem. Esse Maror, na realidade, veio para me salvar. Pesach, Matzah. E o Maror também veio me salvar. O Maror também foi uma contribuição para poder sair mais cedo do Egito. Está interessante que se faz korech, se faz o sanduíche. O que é o sanduíche? A matzah representa fé, é o pão da fé. E você põe um Marorzinho lá no meio, para mostrar que quando você tem fé, você consegue engolir o Maror mais fácil. Você consegue entender o que é o Maror. Você entende que mesmo coisas que são desagradáveis na vida, você não sabe qual o motivo, mas saiba que Deus está fazendo isso com você. Matzá, tem que ter a fé e saber que esse Maror, na verdade, está vindo por algum bom motivo e está vindo trazer algum tipo de salvação. Tem uma história que aconteceu na Segunda Guerra Mundial que demonstra bastante isso. Tinha 400 judeus, um grupo que conseguiram fugir. Na época da guerra, eles fugiram para a Inglaterra. O problema é que os ingleses não queriam receber 400 alemães na Inglaterra no meio da guerra. Que é o medo. Mas saber, tudo bem que são pessoas que estão fugindo, mas nunca sabe, não querem aceitar de jeito nenhum, sejam pessoas do país inimigo dentro do país deles. O que eles fizeram? Colocaram todos eles num navio e falaram: nós vamos mandar vocês para uma das nossas colônias, para a Austrália. Libertaram alguns prisioneiros lá na Inglaterra. E esses vão ser os que vão levar vocês. Colocaram eles como marinheiros. Eles vão levar vocês para a Austrália. E eles começaram a viagem. E no meio da viagem, esses prisioneiros, ex-prisioneiros, que continuavam prisioneiros, quer dizer, que estavam com o mesmo comportamento, começaram a saquear os judeus. Começaram a saquear os judeus e pegaram coisas que interessavam. O que não interessava, eles começaram a atirar no mar. E esses judeus coitados, que já estavam fugindo, com as poucas coisas que eles já conseguiram chegar, e tinham alguns manuscritos, e tinham algumas fotos, tinham coisas que eles tinham deles, perderam tudo. E eles começaram a se lamentar: o que Deus está fazendo conosco? Eles chegaram finalmente na Austrália e lá eles acabaram montando a sua comunidade e viveram lá. Depois de muitos anos, isso é uma questão de uns aproximadamente 50 anos depois, um judeu encontrou um diário de um oficial alemão que comandava, na época da Segunda Guerra, um submarino alemão. E nesse diário, o oficial alemão estava contando que um dia eles viram um navio cargueiro inglês. Foi captado no radar deles. Bom, a ordem que eles tinham é atirar. E eles atiraram, mas erraram a mira. Eles erraram e ficaram preocupados: o que eles devem fazer? Mas eles perceberam que estavam voando coisas do navio. Estão sendo atiradas malas, papéis, coisas. Ah, alguma coisa está estranha aqui. Então eles primeiro mandaram um mergulhador para trazer essas coisas para ver o que está acontecendo. Quando trouxeram, eram anotações desses judeus alemães. Eles viram tudo escrito em alemão. Falaram: opa, peraí, alguma coisa está estranha aqui. São alemães que estão lá. Então devem ser prisioneiros alemães. Nós não podemos atirar num navio que está levando alemães. E esse oficial escreve: nós recebemos uma orientação do próprio Führer, Marchemod, dizendo para nós escoltarmos esse navio até ele chegar onde ele tem que chegar. E nós escoltamos ele para proteger ele de eventuais ingleses que quisessem atacar esse navio que está levando alemães. Nós escoltamos eles até chegar no porto na Austrália. Isso é o que contava esse oficial. E agora, de repente, depois de 50 anos, eles perceberam que o que salvou a vida deles foi justamente o sofrimento que eles passaram no navio, de perder todos os bens deles. E como Deus salvou eles por intermédio disso. Essas são as coisas que, infelizmente, acontecem, mas elas não são infelizes. Elas são coisas boas. Às vezes é difícil de ver, às vezes dá para enxergar, às vezes leva muito tempo para enxergar e às vezes nem chegamos a enxergar. Deus escreve certo em linhas tortas, não é? Deus escreve reto em linhas tortas. Durante a situação é quase que impossível enxergar. E é justamente por isso que nós comemos a matzá com o maror junto. Para lembrar que enquanto está o maror ali, você precisa ter a fé em cima e embaixo. Precisa acompanhar a fé. Você não está entendendo por que que é. Não queira entender. Mas saiba que com certeza é para o seu bem. Então por isso que na noite do Seder, então, nós falamos de Pesach, Matzah e Maror, porque o Maror faz parte da salvação, por isso que ele está junto depois, para mostrar que isso reforçou e apressou a salvação. Por isso que no mar o povo conseguiu finalmente ver o que aconteceu no Egito. O sofrimento do Egito, eles conseguiram entender e acreditar a partir de agora que aquilo tudo foi para o nosso bem. E o vinho que está oculto dentro das uvas, que nós temos que justamente assimilar a ideia, mesmo que ela fica lá no fundo, no subconsciente da pessoa, mas vai chegar um momento que você vai espremer, isso vai sair e vai brilhar.